Eu chamo a atenção disso porque na pesquisa feita há pouco mais de um mês, no dia 28 de maio, os números são um pouco diferentes, mas a diferença é exatamente a mesma, 5 pontos percentuais a favor de Lula.
Sandberg, essa pesquisa confirma algumas impressões que se tem. Primeiro, que no segundo turno a direita se une em torno do Flávio Bolsonaro. E é por isso que ele dá um salto e fica quase que empate técnico com o Lula no segundo turno, né? Isso é uma indicação de que, apesar de todas as confusões, a direita se unirá para apoiá-lo no segundo turno, né? Se ele conseguir chegar lá, até lá, como candidato, porque essa é a grande questão dele, né? Em segundo lugar, que o Lula bateu num certo teto, né? Ele não tem, no primeiro turno, mais que 40%. Então, é um teto que é difícil dele manejar, porque é superável, né? Então, acho que mantém-se a ideia de que vai ser uma eleição muito disputada, vencida como em 2022. Qualquer um dos lados pode ganhar. E reflete a divisão do país, menos que a qualidade dos candidatos, né? Esse é o grande problema do Brasil. É que você tem uma eleição em que os dois mais rejeitados são os escolhidos, é uma eleição que vai continuar levando o país a um impasse, seja quem for que ganhe a eleição, né? É muito, muito difícil você prever um futuro político regularizado, normalizado, numa situação dessas. A gente vai voltar a ter um país em crise e, especialmente, um país dividido em que pode ganhar um presidente de esquerda e e certamente terá um Congresso majoritariamente de direita para confrontá-lo. E se ganhar a direita, o Flávio Bolsonaro, nós corremos o perigo de termos um governo com maioria no Congresso e que pode reverter uma série de conquistas da democracia brasileira, como nós já vimos anteriormente, né? Então, a escolha é uma escolha de Sofia, é muito complicado para o eleitor. Vamos ver como é que, o que que pesa mais, né? Se a democracia, a preservação da democracia, ou os avanços, perdão, sim, os avanços que um lado de outro possa fazer para o país. Então, acho que, mais uma vez, o Lula tem um ponto nessa vantagem, como em 2022, que ele queiram ou não, ele representa nessa disputa um lado da política que trabalha dentro dos parâmetros democráticos. Os parâmetros do PT podem ser criticáveis, podem ser rigorosamente combatidos, mas são democráticos até agora. E a direita tem uma base de uma direita que é muito radicalizada, né? E que não tem muito limites de atuação, como Trump nos Estados Unidos. Então, é esse o futuro que nos aguarda.
Tá certo. Quatro horas.
horas e 25 minutos aí, Sardenberg, Merval Pereira. Vou agradecer aqui a participação da ouvinte, do ouvinte CBN, a gente participando pelo WhatsApp no 11 999 11 9981, bairro Pitimbu, Natal, Rio Grande do Norte, Paulo Almeida. Obrigado também ao Gilsomar Machado, de Jaú, no interior de São Paulo. Maurício Gomes manda seu bom dia. Suzano, zona rural, obrigado pela mensagem também. Manuel Ramos, de Maceió, Alagoas. Bom dia da Norma da Aclimação. Também Marco Dotti, obrigado. Mandando elogios aqui ao Clauson Dutra. Obrigado, Araraquara, hein? Está firme no interior de São Paulo, conosco na programação. Amorim da Vila Esperança, na Penha. José Giovanni, Diogo de Araújo, Piracicaba, interior também paulista. Pelo YouTube, pessoal participando do chat. Agradeço demais os nossos ouvintes aqui. Alexandro Santos, muito obrigado. Cássio Sete, Nivaldo Paisani, obrigado a você que interage também aqui via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode interagir pelo Insta, como faz a nossa ouvinte Sofia Silva, chegando por aqui. Muito obrigado pelo contato também do Elton Castro Alves. O Elton está dizendo que é marroquino agora, hein? O Brasil foi uma decepção no futebol. O Elton, que é de Patos de Minas, mas agora virou marroquino. E também por aqui, obrigado pela mensagem que chega do Leopoldo Veloso Júnior, está em Lajedo, Pernambuco. Muito obrigado, dizendo aqui que eu fui brilhantemente substituído pelo Clauston Dutra. É isso aí. 4 horas e 28 minutos. A gente vai acionar mais uma vez a Thalita Souza, tem as últimas informações sobre o inquérito, investigação daquela tragédia, né, um caso assombroso, né, de uma jovem que foi realizar um esporte de aventura, pode-se dizer assim, né, que é o salto de rope jump, né, que na tradução literal é um pulo com corda, só que ela foi jogada para a morte sem a corda. A Thalita Souza tem os detalhes.
Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram indiciados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Eles seguem presos. A tragédia aconteceu na manhã do dia 13 de junho, a partir da denúncia do Ministério Público, registrada por volta das 6 da noite dessa terça-feira, dia 7, será realizada uma audiência de instrução e julgamento para ouvir os acusados. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que os responsáveis pela execução do salto tinham pleno conhecimento dos riscos da atividade, mas deixaram de adotar cautelas necessárias, como a conferência da conexão da corda de segurança e a realização da dupla checagem dos equipamentos. Após essa etapa, a Justiça vai decidir se os réus serão pronunciados. As defesas dos 4 presos ainda não retornaram. A Polícia Civil investigou 8 pessoas em 2 inquéritos que apuraram a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada sem cordas durante um salto de rope jump. O primeiro inquérito foi concluído no dia 22 de junho e indiciou 3 instrutores ligados ao salto por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção direta de matar a vítima, mas assume o risco de produzir esse resultado. São eles Luiz Felipe, Maicon Fernandes e também Vitor de Freitas. Na primeira semana de julho, a polícia concluiu o segundo inquérito e indiciou Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como organizadora do evento, por homicídio e fraude processual. Já João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins também chegaram a ser presos, mas a polícia pediu a revogação das prisões. De Campinas, Thalita Souza.
4:30, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou as atitudes do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro em relação à ameaça de novo tarifaço pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o ex-governador de Goiás, Lula provoca o presidente Donald Trump, enquanto Flávio se ajoelha aos interesses dos Estados Unidos. A fala foi feita em entrevista ao Flow Podcast. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União entraram com ações na Justiça para pedir medidas de proteção à bacia do Rio Madeira, em Rondônia. Os órgãos também cobram mais de R$330 milhões em indenizações. As ações têm como alvo as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral. Segundo o MPF, a instalação e a operação dos empreendimentos provocaram uma forte redução no estoque de peixes da região e afetaram a atividade pesqueira das comunidades ribeirinhas. 3 homens foram denunciados pelo Ministério Público Cearense por envolvimento no envio de uma caixa de chocolates com um explosivo para a filha do presidente do Ceará Sporting Clube. 2 deles foram presos em 30 de junho e o outro continua foragido. Conforme inquérito policial, os 3 homens se uniram para intimidar o presidente do clube da Série B e expuseram a perigo à vida, integridade física e patrimônio de João Paulo Silva e da filha dele, que é adolescente. O número de mortos pelos terremotos na Venezuela subiu para 3.811, segundo dados divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional do país, Jorge Rodrigues. O último balanço aponta que 16.740 feridos e o número de desabrigados subiu para 17.907. No horário de Brasília, 4:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Muito bem. Aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre as coisas da política. Mais uma pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, desta vez o Datafolha em São Paulo, para a presidência da República. Aponta aí um empate técnico entre o presidente Lula e o candidato Flávio Bolsonaro, ambos com 35% das preferências no primeiro turno, e no segundo turno o Flávio Bolsonaro marca 46% das intenções de voto entre os paulistas e o presidente Lula 43% dos votos. A gente está em contato aqui no CBN Madrugada com Leonardo Barreto, que é cientista político, sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, prazer é todo meu.
Queria inicialmente, Leonardo, que você falasse da importância de São Paulo, do estado de São Paulo no contexto nacional das eleições e em que medida o governador Tarcísio de Freitas pode influenciar o eleitor paulista.
São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e isso dá um peso muito grande. E o governador Tarcísio de Freitas tem um papel duplo, né? Primeiro, ele é uma cara, né, o rosto de uma nova direita, vamos dizer assim. Né? Ele representa essa nova perspectiva. A segunda, ele dá uma sensação do eleitor, pro eleitor paulista, ele passa uma sensação de proximidade com o poder, uma coisa que favorece o Flávio. É aquela história. Se o governador ele tem proximidade com o candidato a presidente, isso significa que o eleitor percebe o estado com mais possibilidades, com mais oportunidades. Então, o candidato, no caso aí de São Paulo, da oposição, né, assim, a força que ele demonstra é algo que reflete no desempenho do candidato a presidente. E muitas vezes vice-versa, né? Se o candidato a presidente está bem avaliado, ele se mostra forte, isso ajuda o governador. Se ele está mal, se ele está numa maré baixa, isso prejudica. E o governador pode criar uma distância regulamentar, vamos dizer assim. Mas essa é basicamente a relação entre essas candidaturas que ocorrem nessas eleições gêmeas, né? Que a gente tem esse ano, que é uma eleição nacional e uma eleição local.
Como é que você está acompanhando esse imbróglio entre Flávio Bolsonaro e a Michelle, né? Qual que é o possível impacto na campanha do Flávio dessas desavenças e uma falta de apoio da Michelle à candidatura do filho do marido dela, do ex-presidente Bolsonaro, né?
Olha, é a crise mais grave e que ele enfrentou, eu acredito que mais grave até do que a do Dark Horse, né, da relação dele com Daniel Vorkar, por dois motivos, né? Primeiro, porque vem de dentro da campanha bolsonarista, né, do núcleo familiar bolsonarista. E isso pega qualquer um desguarnecido, né? Por exemplo, um eleitor do Flávio Bolsonaro, ou um adepto mais fervoroso, ele já está blindado, ele já espera as críticas quando vem do adversário. Mas quando essa crise vem do próprio bunker, por assim dizer, né, do próprio time, isso desarma de uma maneira inesperada, né, as resistências e cria uma ferida muito importante, muito significativa. A segunda questão é o que a Michelle representa. Né? E aí também existe uma surpresa de que a Michelle traz para a agenda uma pauta feminina, né? ou feminista, por assim dizer, no seio dessa direita conservadora. E aí ela se coloca e diz assim, qual é o papel da mulher e como eu posso ser protagonista nesse processo? E claramente a candidatura do Flávio não estava pronta para responder essa questão. E o segundo, a segunda dimensão é que ela representa um conjunto de eleitores evangélicos, especialmente líderes evangélicos, que dizem assim, olha, nós estamos aqui com vocês já há algum tempo, com o bolsonarismo, mas essa aqui é uma aliança, né? Então a gente precisa que você venha conversar conosco, que venha negociar conosco as condições desse suporte. Então, isso mostrou que o Flávio tem um déficit de articulação política com esses grupos evangélicos. E a Michelle representou essas duas questões, né? E pegou, claro, a campanha, como eu já falei aqui algumas vezes, né, de surpresa. presa desprevenida, o que mostra que o pessoal lá tem um dever de casa muito importante para ser feito, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, se ele achava que o entorno dele estava pacificado e unido, ele teve uma demonstração da pior maneira possível de que isso não é verdade.
Sim.
E aí ele precisa fazer um trabalho de casa bem importante.
Você falou do caso Master, né? Quem está acompanhando o desenrolar das investigações e tal, já percebeu que o Daniel Vorkaro ele não fazia a mínima distinção ideológica na teia que ele montou ali para tentar se proteger. Tem gente de direita, de esquerda, do centro, do executivo, legislativo, judiciário, tem gente ligada a Bolsonaro, tem gente ligada a Lula. Na sua opinião, esse caso, agora com a proximidade das eleições, respinga mais em alguma dessas candidaturas?
Eu acredito que não. Aliás, baseado em pesquisas, né, a gente vê que um terço do eleitorado acha que pega mais Lula, um terço do eleitorado acha que pega mais Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o restante acha que pega os dois igualmente. Né? Então, nessa balança, a gente não pode dizer quem vai ser mais prejudicado. Embora, né, exista uma relação, uma gravação, né, do Flávio com o Vorkaro, uma gravação não, um registro de mensagem, e existe um contato direto do Lula com o Vorkaro via o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que atuava como lobista, né, em favor do banqueiro. Então, assim, até no nível e da relação, Vorkaro se aproximou igualmente, né, de todos eles. Eu acho que o Flávio ele tende a ter um constrangimento maior, porque a gente vai lembrar que uma boa parte da sua pauta era uma depuração das instituições, especialmente do STF, e muitas candidaturas ao Senado que o sustentam, né, trabalhavam a ideia de impeachment de Alexandre de Moraes em função da relação fiduciária e contratual que a mulher dele teve com Daniel Vorkaro. Então, quando se descobre que o Flávio também teve uma relação pecuniária, né, com Daniel Vorkaro, essas candidaturas elas perdem discurso, né, elas perdem tração. Então, eu acho que há um problema muito sério. No caso do PT, acho que a gente pode dizer que o partido já está um pouco mais habituado e acostumado, né, a trabalhar questões, a grandes escândalos. Isso existe aí um farto currículo de crises que o PT já administrou, né, com natureza semelhante. E eles estão acostumados a rifar o entorno, né? E aí, nesse caso, eu acho que o Jacques Wagner precisa tomar muito cuidado, porque se ele olha para o passado, ele percebe que em vários momentos que a crise se aproximou do presidente Lula, quem foi para o cadafalso, né, foram as pessoas mais próximas a ele. A gente pode falar de Zé Dirceu, a gente pode falar de José Genuíno, a gente pode falar de outras figuras importantes.
Então, Antônio Palocci.
Exatamente. Então, Jacques Wagner tem que botar, né, tem que ficar de olho, né, nessa história, porque se aproximar demais do Lula, eles vão buscar um bote expiatório. Enfim, esse é o modus operandi histórico, né, do PT. Agora, assim, no final, Galvão, o que a gente tem é uma situação onde todo mundo é puxado para nadar na mesma raia, né, que é uma raia de desconfiança, e ninguém pode falar do outro. Né? Acho que essa é o triste saldo final para quem quer procurar uma alternativa, né, dentro dessa oferta de candidatos que nós temos para esse ano.
Sim. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o cientista político Leonardo Barreto, que é sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, bom, essa pesquisa Datafolha mostrou o presidente Lula com 35% das preferências e o Flávio Bolsonaro também, ambos com 35%. Na sequência, né, na terceira colocação, ali aparece o Ronaldo Caiado com apenas 3%. Então tem ali os dois na dianteira com 35%, depois vem Caiado e Renan Santos com 3%, depois Romeu Zema, Samara Martins, Aécio Neves com 2%, alguns aí com 1%, tem gente com nada. A gente caminha realmente para esse cenário? Você vê alguma possibilidade de uma outra candidatura oferecer alguma resistência e passar para o segundo turno? Ou estamos caminhando, né, para uma situação? Eu tenho lembrado aqui no CBN Madrugada um estudo muito interessante que foi feito há alguns anos lá pela USP, pelo pessoal da Universidade de São Carlos, que falava do engajamento pelo ódio, né? Mostrou, e pesquisas mostram que na eleição passada, por exemplo, cerca de metade dos eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, votaram num candidato, não porque acreditavam naquele candidato, mas porque não queriam que o outro fosse eleito. Né? Aí é o chamado engajamento pelo ódio. Eu estou destacando isso porque, apesar de ambos estarem com 35% das preferências, essa pesquisa Datafolha, ela mostra uma rejeição de 51% dos paulistas, que dizem que não votariam no Lula de jeito nenhum, e 43% dos paulistas dizem o mesmo sobre Jair Bolsonaro. Ou seja, os candidatos que estão liderando com folga, ambos têm uma rejeição enorme. Caminhamos para essa situação de engajamento pelo ódio mais uma vez, Leonardo?
Eu acho que essa tese do engajamento pelo ódio, ela é muito forte, tá? É uma hipótese bastante consistente. Agora, eu acho que quando a gente analisa o futuro, a gente avalia as condições potenciais, né? Aquilo que suscita a possibilidade de um cenário acontecer ou não. E quando a gente pega esses dados de rejeição, que são muito elevados, para os dois principais candidatos. Quando a gente pega dado de pesquisa espontânea, a última nacional que saiu hoje, ontem, né, a Meio Ideia, mostrando que mais de 50%, quase 50% na espontânea, ou não sabe, ou diz que vai votar branco e nulo, ou trabalha outra possibilidade, né? Pensa em outro candidato, está falando de 50, mais de quase 50%. Quando a gente pega pesquisas recentes que dizem assim, você gostaria de votar uma pessoa que não fosse, né, esses dois candidatos, isso dá mais de 40% das intenções de voto tranquilamente, a gente percebe que existe uma avenida aberta, né, para um candidato que se apresente. Um candidato novo que se apresente. Então, se a gente olhar pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado dos eleitores, existe uma vontade manifesta, né, de escolher uma outra pessoa, que não seja Flávio Bolsonaro ou Lula. O problema está do lado da oferta, né? E aí os partidos políticos, eles foram, digamos assim, conservadores, né, na sua oferta. No caso, o Lula, em nenhum momento do seu mandato, manifestou minimamente que cumpriria a promessa feita lá em 2022 de disputar só uma e deixar um sucessor do seu lugar, né, em nenhum momento. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro decidiu a candidatura privadamente, dentro do próprio núcleo, sem conversar com ninguém. Aliás, agora mostra-se que esse núcleo, que é muito pequenininho, está completamente rachado, né? O que suscita dúvidas em outras facções da direita, como nós já dissemos, né? os evangélicos, as mulheres de direita, tem um monte de gente duvidando. E hoje o grande desafio do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é cristalizar a própria candidatura, porque hoje todos os ataques que ele sofre, nenhum deles vem da esquerda, todos eles vêm da própria direita. E aí quando a gente olha para os outros candidatos, a gente primeiro percebe uma coisa, todos eles são de direita. Né? A gente tem o Caiado, a gente tem o Zema e tem o Renan Santos. Desse trade, né, eu acredito que tanto o Renan Santos quanto o Romeu Zema, eles fizeram um dever de casa aí nessa pré-campanha, que foi o de se tornarem conhecidos. Né? Hoje, em torno de 20% apenas, na verdade é muito, né, dizem que não conhece nenhum dos dois. E isso é muito importante, inclusive, para o Renan Santos, porque o Zema está aí no Ceará Nacional do Tempo, foi governador de um estado importante, e o Renan Santos, que nunca foi nada, né, hoje consegue ter um nível de conhecimento aí parecido com o do Zema. E Ronaldo Caiado, que tem um terço dos eleitores que dizem que não conhece, está sofrendo, está pagando o preço de não ter feito pré-campanha na internet, nas redes sociais. Está, né, esperando aí começar o período eleitoral, a televisão, todo o aspecto tradicional, e por isso começa a corrida um pouco de desvantagem. Dito isso, Galvão, o que eu entendo é o seguinte, existe espaço, tá? E se esses candidatos... Existe espaço, essa hipótese do ódio age como um bloqueador, mas eu não sei se ele tem força suficiente para evitar que uma terceira via ou que uma candidatura alternativa possa destacar. Eu tenho a impressão de que existe chance, sim, tá? E essa chance, ela se mostra agora com uma descrença e um desgaste muito grande da polarização. Mas, no momento em que a candidatura, a eleição, começar a ser pautada, começar a entrar na agenda das pessoas, aí pode ser que essas candidaturas alternativas ganhem alguma atração. Lembrando que o fato da direita estar rachada em torno do Bolsonaro é uma condição importantíssima para uma candidatura alternativa se viabilizar, porque, como eu disse, todas as candidaturas alternativas são de direita. Então, eu acho que as condições potenciais, elas existem, embora eu reconheça a força, né, desse engajamento do ódio que a calcificação ela tem determinado no nosso país.
Muito bem, cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, meu cara. É sempre um prazer.
Faltam 7 minutos agora para 5, para a gente fechar o programa nesta quinta-feira. A gente vai abrir espaço mais uma vez para a Samantha Klein, tem uma reportagem sobre uma possível interferência da Copa do Mundo no ano que vem, vai ser aqui no Brasil, feminina, no calendário escolar. Tem uma polêmica por aí, hein?
Com a sanção da lei que trata da Copa do Mundo feminina, as escolas particulares estão dispostas a recorrer à justiça. Isso porque a legislação prevê que as instituições de ensino das redes pública e privada de todo o país organizem as férias de 2027 para o período dos jogos. A Copa será disputada entre 24 de junho e 25 de julho nas cidades sede de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A União também poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade na norma por ferir a autonomia da rede particular e, por isso, as escolas não têm obrigação de seguir a orientação. A presidente da entidade, Amabile Passos, considera que a lei não pensou no cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza, porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor, porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula, Como é que você cumpre a lei, que essa sim todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias? Não tem como.
Pesquisadores da educação e esporte discordam dos argumentos das escolas privadas. De acordo com a professora aposentada da URGS e ativista do futebol feminino, Silvana Gellner, o ajuste das férias escolares tem potencial para incentivar a prática do esporte entre meninas e mulheres.
As pessoas vão precisar se planejar. Mas, por outro lado, tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante. Para o próprio país reconhecer que, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais, por sua vez, estão se organizando. No caso do Distrito Federal, a pasta informou que o calendário escolar da rede pública de ensino para o ano letivo de 2027 ainda está em elaboração, com participação das áreas técnicas envolvidas. Já o Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação está analisando as demandas dos sindicatos e que vai emitir um parecer a respeito, enviado posteriormente para homologação. De Brasília, Samantha Klein.
Então é isso, né? 4:57. Obrigado ao Cristino Pessoa, tá por aqui, Júnior Chagas, pessoal participando pelo YouTube, trocando ideias no chat, pelo Instagram também. Obrigado pela companhia. Washington Silva tá chegando por aqui, Shirley Dawson, Roberto Verona, Elias Dias, pessoal que interage pelo @phcgalvão, muitíssimo obrigado. Pelo WhatsApp também, sempre no 11 999 11 9981. Erivonaldo Medeiros, direto de Gravatá, Pernambuco, muito obrigado pela mensagem. Ponto final na edição desta quinta-feira, feriado em São Paulo, em 9 de julho, aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN e, na sequência, Frederico Goulart com o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, um ótimo dia e até a meia-noite com mais uma edição do CBN Madrugada.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. A PF apreendeu uma espingarda registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. O armamento foi localizado na casa de um homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com a arma e demonstrar interesse em entregar ela. O armamento era o último do arsenal vinculado ao ex-presidente, que ainda não havia sido recolhido após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O sepultamento de Ali Khamenei, líder supremo do Irã morto em fevereiro em ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos, acontece hoje. A cerimônia em Meshed, cidade natal dele, encerra um funeral de 7 dias. O enterro ocorre sob forte esquema de segurança e em meio a novos alertas do Irã aos Estados Unidos e a Israel contra-ataques durante o período de luto. Nos últimos dias, Israel afirmou que Mojtaba Khamenei, atual Ayatolá e filho de Ali, estaria marcado para morrer. As quartas de final da Copa do Mundo começam hoje. A etapa é aberta pela partida entre França e Marrocos às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Amanhã, Espanha e Bélgica se enfrentam às 4 da tarde, e Noruega e Inglaterra jogam no sábado às 6 da tarde. Por fim, a etapa é encerrada com um jogo entre Alemanha e Suíça marcado para as 10 da noite de sábado. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
O galo já cantou, despertador tocando. São 5 horas, mais um minuto. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Pedro Bonenberger, te faço companhia até as 6 horas da manhã com tudo que há de mais importante para você começar o seu dia muito bem informado. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2026, quase sexta, aquele último gás, nós vamos juntos aqui no nosso CBN Primeiras Notícias. Eu aguardo você, a sua participação, a sua foto, a sua mensagem, seu carinho, sua crítica, por que não? Pelo nosso WhatsApp no 219-9764-2381. Você sabia que o CBN Primeiras Notícias é apresentado aqui do estúdio da CBN no Rio de Janeiro? Então anota aí, é DDD 21, hein? 219-9764-2381. E aqui não tem intermediário não, tá? Você fala direto comigo, pode mandar sua mensagem que sou eu mesmo quem vou ler e, dentro do possível, né? A demanda é alta aqui do nosso WhatsApp, mas a gente tenta responder todas na medida do possível. Além de nos ouvir, você também pode nos assistir pelo YouTube e pelo Globoplay. Já se inscreveu no canal da CBN no YouTube? Já somos 723 mil inscritos, é muita gente, hein? Vai lá, eu sei que é complicado, tá aí ouvindo pelo radinho, às vezes é meio chato acessar o celular, mas ó, importante estar por lá também, conteúdos exclusivos por lá, além de nos ver, né, de você nos reconhecer também por imagens, é a possibilidade do novo rádio do século XXI. São 5 horas e 2 minutos, ao meu lado sempre ela, minha amiga, parceira, Ana Paula Jaume. Bom dia, Ana!
Oi, Pedro, bom dia pra você e bom dia também pro nosso ouvinte, quinta, quase sexta, né?
Já quase sexta, né, naquele gás. E olha, pra gente, né, a gente tá tentando aqui ainda se encontrar na semana, chegando naquele finalzinho, mas o pessoal de São Paulo tá no bem bom já, né?
Tá,
nosso ouvinte de São Paulo, né? Eventualmente, né, espero que estejam entre os sortudos aí, que estão de folga, né? Hoje é feriado estadual lá em São Paulo, hoje a gente celebra lá a Revolução Constitucionalista de 32 e é um feriado regional, né, vale pros municípios paulistas. É, então, alguns dos nossos, inclusive, colegas da CBN, eu espero que estejam de folga, né? Imagino que estejam de folga.
Chinelinho.
Já sei que não é o caso do Matheus de Souza. Confirmei com ele ontem. É, fiz questão de convocá-lo, inclusive. Falei, não, Matheus de Souza, nada de folga pra ele. Vai estar aqui com a gente amanhã. Sim. E tá aí ele aí, trabalhando com a gente, lendo repórter da CBN, logo mais também com notícias de São Paulo. Bom, nosso cardápio tá cheio hoje, hein, Ana Paula, já. Muita coisa acontecendo nesse país. O que a gente colocou pro nosso ouvinte hoje?
Pedro, muita coisa hoje, Oriente Médio, mais uma noite aí de bombardeios, né? Estados Unidos atacando o Irã e impactando, inclusive, o preço do petróleo. Política também, claro, né? Sempre tem por aqui a rejeição do Flávio Bolsonaro, acendendo aí um alerta na campanha do Tarcísio de Freitas. Polícia Federal apreendendo mais uma arma que estava registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem economia também, FMI, uma nova projeção, né, de crescimento do Brasil, mas reduzindo a expectativa para a economia mundial. Tem também saúde, né, alerta da OMS, casos de câncer que podem até dobrar, né, em 2050. Tudo a gente conta aqui para o nosso ouvinte ao longo da próxima hora, Pedro.
Muito bem, 5 horas, 4 minutos, a gente traz isso para você, traz também sua participação, seu carinho. Obrigado, viu, pela sua mensagem. Lá pelo nosso WhatsApp, a Carla do Rio de Janeiro já manda mensagem dizendo que tá frio em São Gonçalo, 19 graus, de onde ela fala agora. Obrigado, Carla, pela mensagem. Tem mensagem chegando também de outras partes do país. Nosso ouvinte Isaías, ele manda uma mensagem aqui pra gente que eu vou te falar, viu, Ana Paula, já. Vou te mandar aí uma imagem, se a gente conseguir colocar no nosso YouTube agora ou logo mais, a gente vai já colocando também. O Isaías, fala lá de Santa Catarina e ele manda pra gente aquele cafezinho, um cuscuz com ovo mexido. Rapaz, era dentro agora, hein? Obrigado pela sua gentileza de nos ouvir. fazendo companhia para você e hoje, então, no seu café da manhã, né? A gente sabe que você está se preparando para o seu dia, muitas vezes no transporte público, no seu carro já a caminho do trabalho, tomando aquela ducha, aquele chuveirão para poder ir trabalhar, ir para o seu compromisso, se preparando para o seu dia. Eu quero que você saia daqui bem informado, mais para cima e bem alimentado, dependendo do Isaías aí, hein? Que beleza, Isaías. Olha lá o café da manhã dele de hoje.
Irrecusável, né, Pedro?
Gostarias?
Deu uma fome aqui danada agora, Pedro.
Nossa, eu já almoçaria agora com tranquilidade, viu, Ana Paula? Já almoço às horas da manhã, eu tô com fome já, viu, minha amiga? E você, tá tomando um cafezinho gostoso aí? Que tá fazendo o quê? Tá treinando, fazendo aquela corridinha, ouvindo a CBN? Manda pra gente mensagem no 21997642381. Você do YouTube, não esqueci de você não, hein? Eu passo rapidinho aqui, logo mais faço mais um giro por lá também no nosso chat. Tem ouvintes por lá, a Helene manda aquele abraço pra gente, abraço pra você também, Helene. O Beto, lá de Araraquara, manda aquele bom dia pra todo mundo. Tem mensagem também do nosso ouvinte Fábio por lá, do Franklin de Contagem. Sempre presente, Franklin, obrigado pelo seu carinho. É, e a Helene manda aqui, hein, que dia 11 vai ser aniversário do nosso Fred Goulart. É. É isso aí mesmo, produção? Tudo certo? É. É que é isso, hein, Helene? Que memória, hein?
Guarda tudo, a Helene guarda sempre tudo, com a gente, rapaz, aquela nota tudo.
Eu até, que sua colega não tava lembrando aqui, obrigado por me lembrar pra eu mandar aquela mensagem, ele tá de férias, inclusive. Alguns ouvintes perguntando do Fred, ele tá de férias, mas volta logo mais, tá no finalzinho do mês. Tá descansando e, claro, né, ele merece esse descanso, essa recarga na bateria. Muito bem, a gente vai juntos até às 6 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Logo mais um giro de participação sua aqui, ouvinte CBN. Agora que são 5:06, está no ar o nosso CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
O Oriente Médio está em alerta máximo após os Estados Unidos bombardearem o Irã pela segunda noite consecutiva. A nova operação militar atingiu cerca de 90 alvos estratégicos do Irã com o objetivo de tentar minar a capacidade de Teerã de atacar navios e tripulações civis no Estreito de Hormuz. O relatório oficial americano aponta que as ações destruíram sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância na costa, capacidades navais e centros de armazenamento de mísseis e drones. A ofensiva dá sequência a uma primeira onda de bombardeios que havia atingido 80 instalações e 60 pequenas embarcações. Segundo relatos da mídia estatal do Irã, as incursões aéreas de terça-feira provocaram a morte de 8 militares pertencentes à Força Aérea e à Marinha Iraniana. Em retaliação, o regime persa atacou forças americanas no Bahrein e no Kuwait e promete lançar uma ofensiva contra instalações militares do Ocidente no Golfo Pérsico. A crise diplomática ganhou contornos definitivos com as declarações do presidente Donald Trump na cúpula da OTAN, em Ankara, na Turquia. Ao lado do secretário-geral Mark Rutte, Trump decretou oficialmente o fim da trégua contra Teerã. Na viagem de volta para os Estados Unidos, a bordo do avião presidencial, Donald Trump declarou que os líderes iranianos estão fora de controle. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Fronzalha, a retomada dos ataques confirma que o acordo de paz era muito frágil.
Ambos os atores, né, ambos os estados, Irã e Estados Unidos, não estabeleceram uma relação de confiança, mesmo com a trégua tendo sido assinada algumas semanas atrás. Então, essa trégua deveria durar 2 meses e nesse tempo se fariam os ajustes necessários para uma paz mais duradoura. Então, não passou um terço desse tempo e os dois países quebraram as suas palavras, digamos assim.
No cenário econômico, o preço do barril do petróleo Brent disparou mais de 7% no mercado internacional, ultrapassando a marca dos $79 devido ao temor de fechamento definitivo do Estreito de Hormuz. O reflexo global gerou perdas nas principais bolsas da Europa e da Ásia, além de provocar um recuo de quase 1% na Bolsa de Valores brasileira. Agora, apesar do cenário de guerra aberta, as fontes oficiais indicam que a ofensiva militar dos Estados Unidos não interrompeu o cronograma das cerimônias fúnebres do líder supremo Ali Khamenei, que chegam ao fim hoje lá na região. O corpo passou por solo sagrado no Iraque ontem e retorna ao território iraniano hoje para ser enterrado na terra natal do Ayatollah. E representantes do Brasil e dos Estados Unidos discutiram medidas de cooperação no combate ao narcotráfico. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbert Kobe. A aproximação militar ocorre em meio a uma forte divergência interna no governo Lula sobre esse tema. Enquanto o Ministério da Defesa descarta publicamente qualquer risco de intervenção armada estrangeira, o chanceler Mauro Vieira enviou um documento ao Congresso alertando que enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como terroristas abre brechas para uso da força pelos americanos no Brasil. Em Brasília, o repórter João Rosa traz mais bastidores dessa história. Fala aí, João, bom dia.
Oi, Pedro. A declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre um eventual risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro tem repercutido no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e também dentro do próprio governo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento para convocar Mauro Vieira a prestar esclarecimentos. Em um documento enviado à casa, ele cita a possibilidade de uso da força militar dos Estados Unidos no Brasil, depois do país classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, classificou a declaração de Mauro Vieira como irresponsável.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirmou que a decisão dos Estados Unidos abre sim a brecha para uma intervenção em solo brasileiro.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
No judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que confia na soberania brasileira.
O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações.
O governo norte-americano também reagiu às declarações de Vieira. Em resposta ao G1, um porta-voz do Departamento de Estado classificou como absurda a avaliação sobre um possível risco de ação militar no Brasil. Enquanto isso, o governo busca reduzir a tensão diplomática e as divergências internas. Isso porque a avaliação apresentada pelo Itamaraty não tem apoio do Ministério da Defesa. A pasta já havia manifestado que não vê risco de uma atuação militar dos Estados Unidos no Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu na quarta-feira com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbert Kobe. Segundo a pasta, um dos principais temas da conversa foi a cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao narcotráfico. Ainda de acordo com a defesa, a reunião ocorreu em clima de cordialidade e com convergência de opiniões. Eu volto com você, Pedro.
E a Polícia Federal apreendeu no Rio Grande do Sul uma espingarda calibre 12 registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. O armamento de fabricação estrangeira estava sob a guarda de um responsável por uma empresa importadora de artigos bélicos de Caxias do Sul. O recolhimento ocorreu após o homem procurar voluntariamente a corporação para relatar que estava com o item e demonstrar interesse em repassá-lo. A espingarda era o último item pendente do arsenal de Bolsonaro a ser recolhido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Mais cedo, a Polícia Federal fez buscas na residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar humanitária, devido a divergências no total de armas declaradas por sua defesa. O mandado previa a busca e apreensão de armamentos, munição, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa de Bolsonaro, nada foi encontrado. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apontou divergências entre as armas entregues e as registradas em nome do ex-presidente. O ministro destacou ainda que a permanência de armas na posse de Bolsonaro é uma situação incompatível com a medida de prisão domiciliar. Nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro criticou a operação na casa do pai dele.
Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
O criminalista Guilherme Mota disse que a operação de busca na casa de Bolsonaro tem justificativa.
A busca e apreensão é a medida adequada para se fazer cessar a irregularidade. Eventuais armas, porventura, fossem encontradas e apreendidas na posse do ex-presidente, poderiam culminar, por óbvio, na revogação da prisão humanitária domiciliar que foi concedida e prorrogada.
Agora 5h15.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h15. Quem está falando com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia de que uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira mostra que a falta de policiamento é apontada como o maior problema, o principal problema da segurança pública de São Paulo por 20% dos moradores do estado, 1/5 dos paulistas. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e ouviu 1.608 eleitores entre 1º e 3 de julho em 71 cidades. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada no TSE sob os números SP01703-2026 e BR06488-2026. No último levantamento sobre o tema, realizado em 2022, o percentual que via a falta de policiamento como o maior problema de São Paulo era maior, 24%. O volume de assaltos fica em segundo lugar, com 11%, 3 pontos percentuais a mais do que na última pesquisa, quando tinha 8%. Além disso, a segurança ou a falta dela foram pontuadas como o principal problema por 7% dos entrevistados. Leis que não funcionam ou impunidade por 6%, facções criminosas e crime organizado por 4% e polícia mal preparada ou mal treinada também por 4%. A pauta da segurança pública atravessa diferentes espectros políticos. Quando a pesquisa questionou se o pouco efetivo policial nas ruas é o principal gargalo de segurança de SP, os eleitores de Tarcísio de Freitas e de Fernando Haddad pensaram parecido, com 19% e 25%, respectivamente. As pessoas pensaram parecidos também na idade. A menor faixa de idade entre 16 e 24 anos tinha 14%, e entre 60 anos ou mais, 22%. São 5h17 agora.
CBN Primeiras Notícias.
Na nossa agenda dessa quinta-feira, olha, pode ocorrer hoje ou nos próximos dias um encontro entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o líder do PT no Senado, Camilo Santana, depois de 2 meses rompido com Alcolumbre, o Lula teria aceitado uma conversa reservada com ele no Palácio da Alvorada. Não é uma agenda justamente para hoje, né? Mas está prevista aí. Outro tema de hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa às 10h30 de uma reunião do Comitê de Riscos Fiscais com a participação de representantes da AGU e do Ministério do Planejamento. Vamos acompanhar essa história. E o governador Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, no caso, e o prefeito Ricardo Nunes, participam da solenidade em comemoração aos 94 anos da Revolução Constitucionalista de 32. A cerimônia vai ser realizada em frente ao obelisco mausoléu ao soldado constitucionalista no Parque Ibirapuera. Vamos acompanhar também, e eu reforço, hoje feriado em São Paulo, no estado de São Paulo. Agora 5h19.
Previsão da Clima Tempo
com Aline Araújo.
O tempo estável marca a previsão desta quinta-feira em grande parte do Brasil, devido à atuação de uma massa de ar seco e de um sistema de alta pressão. Os principais destaques são frio ainda presente no sul, a baixa umidade relativa do ar sobre o centro-oeste, interior do sudeste e parte do nordeste, além da chuva concentrada no extremo norte e trechos do litoral nordestino. No sul, o amanhecer continua gelado, com possibilidade de geada isolada e aumento de nebulosidade no Rio Grande do Sul. Curitiba terá mínima de 5 graus e máxima de 21. No Sudeste, o Rio de Janeiro terá mais um dia agradável, com temperaturas entre 15 e 25 graus, e em toda a região predomina o tempo firme, com manhãs ainda frias, tardes agradáveis e umidade baixa na região do interior. No Centro-Oeste, o ar seco mantém também alerta para baixos índices de umidade e maior risco de queimadas. No Nordeste, a umidade do oceano favorece chuva passageira entre o litoral da Bahia e a faixa entre o Rio Grande do Norte.